Chama-se InSeafood e é um projeto pioneiro do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, CIMAR, da Universidade do Porto. Um projeto que estuda a produção de ouriços do mar em aquacultura. Pretendem os investigadores contribuir para o aumento do consumo da espécie em Portugal e potenciar as exportações, gerando assim valor acrescentado no mercado interno a partir deste alimento que muitos consideram o caviar do mar português. O arquivo.pt guarda a memória portuguesa da internet desde 1996. O principal objetivo é a preservação da informação publicada para fins de investigação. No arquivo.pt é possível aceder à informação do passado que já não se encontra disponível na web. No dia 8 de novembro, decorre o primeiro evento do arquivo.pt no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Tem como convidados José Pacheco Pereira, Julien Massanès, o pai da web archiving na Europa, e Daniel Gomes, que iniciou e gera o serviço público Arquivo.pt e é hoje convidado nesta emissão. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Vamos falar de ouriços, a propósito de uma investigação que está a ser desenvolvida no âmbito do projeto InoveMar. Este estudo sobre os ouriços está a ser levado a cabo por investigadores do CIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto. A coordenação deste estudo cabe à professora Luísa Valente, professora no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Vamos falar de ouriços, nomeadamente das suas gónadas, ou ovas, na expressão mais comum, um alimento de extraordinária qualidade, muito apreciado já por grandes chefes, um pouco por todo o mundo, mas que em Portugal tem passado mais ou menos despercebido. A apanha na nossa costa é grande, mas não para consumo no nosso país. E esse é também um dos objetivos deste estudo, aumentar o consumo em Portugal. Professora Luísa Valente, bem-vinda. Se não há, à partida, essa tradição tão grande de consumo, pelo menos em Portugal, o que é que leva à criação e ao estudo desta possibilidade de criação do ouriço do mar? Porque não deixá-los só no seu habitat natural?
Pois, precisamente porque há muitos. Uhum. E começou por se fazer, porque este trabalho tem também uma parte importante da avaliação do estado das populações selvagens. E como o objetivo e o desafio era pensar em algo que pudesse desenvolver e promover a aquacultura aqui na região norte, nós tivemos que nos focar em espécies que existissem aqui na região ou que houvesse potencial de cultivo aqui. E o ouriço do mar, efetivamente, olhando para os volumes de captura, esses volumes são extremamente elevados em praias da zona de Viana do Castelo, por exemplo. Uhum.
Mas mais para exportação do que para o mercado português?
São todos para exportação, eu diria. E são toneladas que vão depois para a Espanha e em Espanha eles são utilizados essencialmente para conservas. Como Portugal e a região norte em particular têm uma indústria conserveira forte, o desafio a que nós nos propusemos foi efetivamente começar a estudar a possibilidade de desenvolver novos produtos que possam criar riqueza aqui na região, porque o valor acrescentado está na conserva e não em vender o ouriço em peso fresco. O projeto tem vários objetivos. Um deles é avaliar, efetivamente, o estado das populações selvagens em zonas que nós identificamos como aquelas onde há uma pesca mais intensiva.
Sim,
ver qual o impacto nessas populações. Paralelamente, estamos a estudar a valorização das gónadas desses ouriços em conservas. Portanto, a otimização da conserva, melhor molho para
colocar. Simplificando a linguagem, gónadas, estamos a falar
gónadas,
da parte comestível,
ovas.
As ovas, não é?
Exatamente. Só se comem as ovas.
Exatamente.
E aquelas ovas são cor de laranja, já toda a gente comeu, ovas de pescado, ovas de sardinha.
Toda a gente, não sei, mas... mas quem comeu e gosta de produtos do mar, acho que é uma coisa extraordinária, não é? É uma explosão de sabor.
Exato. E os ouriços têm um sabor extremamente intenso, muito intenso mesmo. Então estamos a otimizar também as conservas, o tipo de conservas que se podem fazer, e isso pode-se fazer à custa daqueles que são pescados já neste momento. Paralelamente, como a pesca é muito intensiva e com tendência a aumentar, estamos também a avaliar o potencial de produzir estes ouriços em cativeiro, Para isso, o desafio foi desenvolver dietas que sejam capazes de levar a um crescimento dos ouriços e à produção dessas ovas o mais parecidas possíveis com aquelas, exato, que nós obtemos nos selvagens.
Quais são os principais desafios na criação destes ouriços? E antes de mais, estamos a falar de duas espécies. Há várias espécies, não é?
Há várias, mas nós estamos apenas a focar-nos numa. É o Paracentrópolis lívidos, que
sim,
é aquele que existe com mais abundância em Portugal.
Sim, sim. E quais são os principais desafios? É por aquilo que já conseguiram até agora, pelos testes que já fizeram?
Pelos testes que fizemos.
É fácil a criação em viveiro, digamos assim?
É fácil, no sentido em que eles crescem e conseguimos de facto levar a um aumento
do
tamanho das gónadas.
Portanto, a reprodução é fácil também?
A reprodução é fácil, demora muito tempo. Portanto, o ciclo de vida é longo.
Sim.
Isso é um ponto negativo para uma produção em cativeiro. E, portanto, essa reprodução deverá ser preferencialmente feita em águas mais quentes. E, por exemplo, no sul, em Portugal, no Algarve e na Madeira, já se estão a fazer testes porque a temperatura da água aí é mais elevada.
Uh-huh.
E depois nós aqui no norte poderíamos trabalhar a engorda. Sendo que a engorda não é tão importante o tamanho da gónada.
Sim.
Sendo que é importante porque é vendida às latas,
claro.
Tem que ter um determinado tamanho, mas sim a cor e o sabor. E aí é que está o grande desafio. Nosso tamanho conseguimos garantir, agora a cor ideal e o sabor ideal é algo que só vamos começar agora a trabalhar. Todo o trabalho ainda está numa fase muito de investigação. Portanto, todos os ensaios que nós fizemos com rações foram feitas em condições totalmente controladas no CIMAR. Portanto, temos aí instalações em que podemos controlar a temperatura da água, a luz, a salinidade, portanto, tudo em ambiente completamente controlado para nós sabermos exatamente que fatores é que poderão condicionar o crescimento do animal. Depois disso, e quando tivermos uma dieta que funciona, o que está previsto no projeto é com parceiros que já existem no projeto, numa escala mais comercial e aí sim no terreno, podermos utilizar as dietas para alimentar ouriços em condições exteriores.
Projeto, acho que ainda não dissemos isso, que se chama InSeafood.
É o InSeafood.
O InSeafood. Aqui já estamos com muitos dos nossos ouvintes que estão a ouvir esta conversa a dizer sim, sim, mas ouriços do mar produzidos nestas condições tão controladas nunca terão o mesmo sabor do que aqueles produzidos no oceano.
Ai, mas as condições que nós estamos a utilizar são as condições que refletem muitas condições aqui do nosso oceano. Portanto, estamos a usar temperaturas equivalentes, salinidade equivalente. O que é que muda? A alimentação.
A alimentação, exatamente.
E, portanto, a alimentação, há aquela grande frase, nós somos aquilo que comemos e os animais também.
Nem mais. E já agora entremos por aí, porque já nos referiu a ração, que é um dos desafios, não é? A alimentação, a dieta, o que tipo de alimento é que se dá aos ouriços do mar?
Os ouriços gostam essencialmente de algas e por isso as rações que estamos a construir são à base de algas. Temos que escolher as melhores algas, as espécies mais apropriadas de algas, depois a proporção dessas algas, porque o ouriço tem que ser capaz de gostar do alimento e esse alimento ter os tais pigmentos que dão aquela cor amarela às ovas do ouriço. O que nós estamos a fazer agora é só engorda, ou seja, os animais já estão próximos do tamanho comercial. E nós estamos a trabalhar dietas que vão garantir a qualidade que o consumidor final pretende. E consumidor final, eu estou a falar de chefes de cozinha, porque estamos a falar de um segmento de mercado muito alto.
Nem mais.
Portanto, a procura está naqueles restaurantes de elite, que procuram, digamos que, sabores mais estranhos, mais diferenciados. Portanto, porque os ouriços não são propriamente um produto barato. Cresce devagar e, portanto, a quantidade de gónadas que um ouriço tem é muito baixa, porque metade do ouriço, digamos, é para rejeitar aquela coxa toda,
sim, sim,
não é?
Sim, sim. E depois há também aqui uma questão sazonal, não há? Porque eu tenho memória, a minha memória, de não haver ouriços do mar para comer, entre aspas, todo o ano.
Pois, porque o ouriço que nós comemos, digamos que são os órgãos reprodutores.
Os órgãos reprodutores.
Portanto, ele não está sempre em reprodução.
Exatamente.
E por isso...
Essa questão também se altera.
Altera.
Esse calendário é alterado aqui no crescimento controlado?
altera porque o sabor da gónada e a textura está altamente dependente do estado de maturação em que a gónada se encontra.
Sim.
E por isso esse foi o estudo que nós tivemos a fazer este ano, que foi recolher amostras todos os meses na costa aqui de Viana do Castelo e fomos avaliar as diferenças e as alterações que ocorriam ao longo do ano. E efetivamente elas são muito grandes. E agora temos que cruzar essa informação com a identificação da altura do ano onde nós vamos ter o melhor sabor. É um bocadinho antes deles se reproduzirem e, por isso, isso há de ser no inverno.
É no inverno, exatamente.
É no inverno, exatamente.
Exatamente, porque há alturas em que podem não haver lá quase nada.
A partir de abril, eles começam a libertar os gâmetas para a água para se reproduzirem e, nessa altura, esses gâmetas podem ter um sabor que não é agradável. Ou é menos agradável.
Sim, sim.
E, portanto, aí o preço de mercado diminui.
Como é que espera que este vosso estudo vá refletir na questão da apanha exagerada, da pesca de que nos falava no início?
A pesca já existe porque, como digo, há uma procura muito grande pelo mercado internacional. Portanto, o meu desafio vai ser que essa pesca seja utilizada para um mercado nacional. E nós, em vez de vendermos ouriços a baixo custo, possamos vender conservas, por exemplo, a preços elevados.
Muito bem.
E, portanto, que essa mais-valia fique no país.
Maioritariamente, já percebi, o destino será a conserva, não é? Seja ela qual for.
Não, pode ser fresco.
Pode ser
fresco
também.
O sabor é melhor fresco.
E sim, eu acho que sim. Mas
é preciso haver mercado.
Exato. No que diz respeito ao mercado português, é preciso aí uma campanha, pelo menos nas zonas onde o ouriço não é consumido ou não é conhecido, quase. É preciso. Acha que deveríamos avançar para aí, para uma campanha de chamada de atenção para este produto?
Eu acho que não vai ser preciso. Porque os chefes de cozinha já estão a tratar disso e já existe no menu de vários restaurantes. Portanto, a procura existe. Agora, para haver essa procura, tem que haver um fornecimento constante a esses chefes de cozinha.
E alguns com estrela Michelin, não é?
Exatamente.
Já há referência de grandes chefes que estão a chamar a atenção. São normalmente pessoas atentas a estes produtos de menos conhecidos e que têm excelente valor do ponto de vista gastronómico. E não sei, já agora, não sei se é a sua área, arrisco a pergunta, do ponto de vista nutricional.
Este animal, tal como grande parte de animais marinhos, nomeadamente peixes e marisco, são extremamente ricos em ácidos gordos poliinsaturados ômega 3. E estas coisas toda a gente já sabe, penso eu, e aqui é que será mesmo toda a gente.
O combate ao colesterol,
a prevenção de doenças cardiovasculares, a degeneração do sistema nervoso. Portanto, comer frutos do mar é extremamente saudável.
O professor Luísa Valente, estamos a falar de uma investigação que de algum modo é pioneira, não é única a outros países a fazê-la, mas é uma área muito pouco explorada até agora. Estamos na linha da frente da criação desta espécie.
Da espécie, ela, sim, como digo, já existem empresas noutros países,
sim, sim,
a produzir outras espécies. Em Portugal não
Noruega,
há.
Noruega, Escócia, sim, Islândia,
sim,
por aí.
Eles também têm um projeto para desenvolver dietas para os animais deles. Acontece que as dietas, nas nossas condições para os nossos animais, podem não ser as ideais para outros países, porque têm condições de água diferentes,
sim, sim,
e espécies diferentes. Portanto, aqui o desafio será ser propor uma dieta para a espécie que nós possuímos aqui em Portugal.
Qual é o calendário deste vosso trabalho? De algum modo, o calendário do INSEE Food?
O INSEE Food tem pouco mais de um ano para terminar. Portanto,
até 2018, 19
termina,
talvez, não é?
Em dezembro de 2018.
E vai terminar com que material investigado em cima da mesa?
Eu espero terminar com o workshop aberto ao público e desde já o convido a participar.
Irei,
onde,
se tiver oportunidade.
Onde esperamos nesse workshop apresentar os resultados finais do projeto. Eu devo dizer que o projeto não inclui só ouriços do mar, inclui também a otimização de produção de ostras e a produção de peixe com valor acrescentado, com compostos funcionais que possam fazer bem à saúde humana. E, portanto, nós esperamos nesse workshop final ter uma demonstração dos produtos que foram otimizados no projeto.
Esse workshop, que é o projeto, é o momento final deste INSEE Food, de qualquer maneira, não fecha o caminho da investigação, não é? O ideal e a vossa perspectiva será que o que poderá haver ou o que deverá haver a seguir ao terminar o INSEE Food?
Nós estamos sempre a trabalhar no futuro.
Claro.
E, portanto, como este foi o primeiro projeto, como digo, eu nunca tinha trabalhado com ouriços do mar, portanto foi um desafio grande e depressa percebemos que havia imensas coisas que precisávamos de estudar.
Aham.
E por isso, há um ano atrás...
São animais interessantes.
São, e com potencial económico, que isso é uma parte importante. E por isso, há um ano atrás, desenhámos um segundo projeto, já mais direcionado para uma vertente de, com empresas, portanto com empresas que produzem as conservas, em que eles próprios se propõem desenvolver uma linha de processamento para ter uma conserva no mercado à base do ouriço do mar.
Sim.
Ao mesmo tempo, paralelamente, os ouriços do mar possuem compostos que podem ter propriedades importantes para a nossa saúde, no combate a desafios e doenças infecciosas e até cancerígenas. E, portanto, temos também neste consórcio o I3S, que é um grande instituto de estudos médicos aqui no Porto, que vão avaliar
a nível mundial.
E que vão avaliar esses compostos.
Muito
e a
bem.
Escola de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa aqui no Porto, que vai isolar esses compostos para que depois possam então ser testados em linhas celulares no combate a determinadas doenças. Portanto, esperamos ter aqui um ciclo fechado em que vamos utilizar não só as gónadas, mas outros componentes que são descartados e que podem ter importância para a medicina, para a cosmética ou para outras utilizações.
Muito bem. Continuação de bom trabalho, então, para além da parte gastronómica do sabor, que é, de facto, extraordinário.
Obrigada,
Edgar. Abre-se aqui um outro campo. Muito bem. Obrigado, então.
Obrigada e bom dia.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Chama-se arquivo.pt, este sítio da internet que guarda a memória da internet desde 1996, embora este projeto, de que já falámos noutras emissões aqui nos Dias do Futuro, seja mais recente, mas a ideia é essa mesmo, gravar e registar a memória da internet, aquelas coisas que poderiam eventualmente desaparecer da rede, desde 1996. Daniel Gomes junta-se, ou é convidado para esta conversa, melhor dizendo, é gestor do serviço arquivo.pt, vão fixando este sítio e se tiverem um smartphone, um computador à mão, podem ir aproveitando e visitar este sítio. Daniel Gomes, bem-vindo. 10 anos de trabalho do arquivo.pt já merecem estar no vosso próprio arquivo.
Sim, é uma experiência assim um bocado transcendente, mas nós conseguimos pesquisar as páginas do arquivo no arquivo.
Muito bem.
É um bocadinho confuso, mas dá para pesquisar, sim.
Muito bem. Para quem eventualmente ainda não se tenha cruzado convosco com este projeto, arquivo.pt, vamos aqui lembrar de que é que estamos a falar. Muita gente poderá estar a pensar, sim, mas se eu quiser pesquisar coisas na internet, vou ao Google ou vou a outro motor de pesquisa dos que há por aí. Não é disso que estamos a falar, não é exatamente a mesma coisa.
Não. Podemos pensar no arquivo.pt como sendo um Google, mas para o passado. Ou seja, se nós queremos procurar informação atual, podemos usar o Google ou outro motor de busca, mas se nós queremos ver informação do passado, que já não está online, devemos usar o arquivo.pt. Por exemplo, se nós quisermos ver como era o site da RTP no ano 2000 ou 2001 ou noutra data, nós não conseguimos fazer isso através do Google. O único resultado que nós obtemos através do Google é o site atual da RTP. Portanto, se formos ao arquivo.pt, conseguimos ver as diversas versões e evolução ao longo do tempo do site da RTP.
Isto porque há cerca de 10 anos esta parte, não é? Vocês têm vindo a recolher esta informação, a colher esta informação, e a colheita tem sido vasta, e a registá-la, guardá-la neste arquivo.pt, mas também, como dizíamos na altura, há aqui um projeto fascinante porque é possível que vocês encontraram aquilo que ainda estaria na rede, mas foram lá atrás também, ao baú das memórias, quer da vossa equipa de trabalho, quer também de muita gente que foi sabendo do arquivo e vos foi enviando coisas.
Sim, é verdade. Nós fizemos e continuamos a fazer uma espécie de arqueologia digital, portanto, se
tem... É um conceito bem interessante, arqueologia digital.
Sim. Portanto, se alguém tem umas cópias de umas páginas
Exato.
Antigas, podem doá-las ou fornecê-las ao arquivo.pt e nós teremos o maior prazer em preservá-las pelo máximo tempo possível e de forma acessível para que outras pessoas possam beneficiar também desse espólio histórico.
Uhum. E quando estamos aqui a falar de arquivo.pt, estamos a falar só de Portugal ou de comunidade de língua portuguesa? Que área, que memória está aqui guardada?
Bom, o arquivo.pt tem como principal missão preservar informação de interesse para a comunidade portuguesa. Acontece que isto é um tema bastante vasto, portanto, potencialmente tudo o que é interessante para os portugueses também pode ser interessante
claro,
para outras
claro.
Pessoas no mundo. Portanto, o que acontece é o seguinte, todos os sites que estão sobre o domínio.pt, nós automaticamente consideramos como sendo interessantes e preservamos.
Uhum.
Contudo, se houver um site de outro, que esteja alojado no outro domínio que nos seja sugerido, e qualquer pessoa pode sugerir um site para ser preservado, em arquivo.pt/sugerir, nós incluímos também este site no conjunto de sites a preservar.
Sim, sim.
Existem também outro tipo de recolhas que nós fazemos, que nós chamamos as recolhas especiais, em que nós tentamos fazer uma preservação de conteúdos online relacionados com um determinado evento. Por exemplo, as eleições autárquicas, que ocorreram há relativamente pouco tempo. Cada vez mais as campanhas são feitas online e nós... fizemos um esforço para conseguir recolher o máximo possível de sites relacionados com estas eleições, com as candidaturas e também com o período pós a eleição. E fizemos isto de forma, com uma vertente automática, nós tentámos encontrar de forma automática os sites dos candidatos, mas por outro lado também de uma forma colaborativa, em que a comunidade, e quando eu digo a comunidade é qualquer pessoa, nos ajudou a identificar os sites dos candidatos nas suas localidades.
Aqui no arquivo.pt, qual é a intervenção humana aqui para que não seja a máquina só a recolher informação? Se olharmos para um dos vossos computadores, ou quem é que está a olhar para uma das vossas máquinas, o que é que está a ver e que tipo de intervenção é que tem?
Sim. Bom, a principal intervenção humana que existe e a mais importante é na seleção dos sites a partir dos quais se inicia a recolha. Portanto, o que nós chamamos as raízes da recolha. E, portanto, aqui nós olhamos para as listas e, por vezes, temos que fazer uma validação manual para ver se os sites fazem sentido ou não num determinado contexto. Vou dar um exemplo. Nós fazemos uma recolha diária de um conjunto de sites, portanto, como vamos lá todos os dias, convém que aqueles sites estejam a funcionar, estejam online, tenham o endereço correto.
Uhum.
E, portanto, neste caso, nós, periodicamente, vamos ver um site cada vez para ver se a informação ainda está correta e se refere à informação que nós queremos recolher. Quando se lança uma recolha, o processo atualmente já está bastante automatizado, ou seja, todos os dias o meu colega vê os registros das recolhas que foram feitas, temos gráficos, temos tipo um dashboard que nos permite ver como é que as coisas estão a ocorrer.
O seu colega, neste caso, é o Daniel Bicho.
Exatamente, o Daniel
que é o homem responsável pelas recolhas e arquitetura de sistemas.
Exatamente, é o outro
sim,
Daniel
sim.
da nossa equipa.
Muito bem.
Portanto, o Daniel Bicho, todos os dias, quando a recolha está a correr, dá uma vista de olhos, por assim dizer, e atualmente o processo, como já lá vão 10 anos, como o Edgar disse, o processo já está bastante automatizado, mas alguém que comece um projeto destes, inicialmente tem que fazer muitas afinações e tem que ter muito cuidado para que as ações de recolha automática não prejudiquem os sites visitados.
Mencionemos aqui a equipa do arquivo.pt, grande equipa, o Daniel Bicho, que já falámos, que é responsável pela área de recolhas e arquitetura de sistemas.
Exatamente.
O Fernando Melo, investigação e desenvolvimento. E
o João Nobre.
E o João Nobre, sistemas de indexação e pesquisa. Esta era uma área que também gostava que o Daniel Gomes nos explicasse melhor, que é, uma coisa é a recolha de informação, outra coisa é que tipo de indexação é que vocês próprios, dentro do arquivo.pt, fazem. Para além da indexação que eventualmente os próprios sites em si possam ter, não é? Como é que se organiza esta informação?
Bom, o nosso sistema de indexação é muito parecido ao do motor de busca convencional. Portanto, nós recolhemos informação, guardamos informação toda em discos, não é? Nos nossos computadores, e depois processamos aquela informação para criar índices. Os índices que são criados, podemos pensar neles como um índice remissivo de um livro. Ou seja, para cada palavra,
sim.
existe uma lista das páginas que contém aquela palavra. Agora, temos de pensar é que é um índice remissivo muito longo, ou seja, é uma palavra e milhões de páginas que contém aquela palavra. E, portanto, este é o processo de indexação. O desafio maior é depois na ordenação dos resultados, ou seja, as pessoas querem que os resultados mais relevantes apareçam no topo da página e este trabalho já mereceu um doutoramento ao nosso ex-colega Miguel Costa. Portanto, não é uma questão trivial, mas nós acreditamos que conseguimos tratá-la de forma aceitável.
Muito bem, muito bem. Arquivo.pt está à disposição de cada um de nós que tenham acesso à internet, entrada gratuita e há um mundo imenso de informação, como temos referido, informação olhando para o passado, desde 96, no caso, no arquivo.pt. O pretexto para estarmos aqui a conversar de novo com o Daniel Gomes tem a ver com esta celebração de 10 anos deste projeto e com o primeiro evento do Arquivo.pt que vai decorrer no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, no dia 8 de novembro. Quer-nos falar para já dos convidados, para além de si, Daniel Gomes, que obviamente vai estar ali como anfitrião, de algum modo, e como investigador também nestas questões da preservação da web. José Pacheco Pereira, um homem que também é conhecido, entre muitas outras coisas, por recolher informação, embora noutros suportes, mas é um dos convidados. E Júlia Massanes, melhor do que eu, pode justificar estes convites, o Daniel Gomes.
Claro que sim. E tenho o maior prazer em ter estes convidados no nosso evento. Começando pelo José Pacheco Pereira, pronto, é uma individualidade que a maior parte das pessoas acho que deve conhecer, mas ele tem feito um trabalho muito interessante. Pronto, para começar, já há uma série de anos, em 2003, salvo erro, foi das primeiras pessoas a publicar um artigo acerca deste problema da efemeridade da informação net e da blogosfera. E, por outro lado, ele tem, como sabe, tem uma biblioteca enorme, artigos relacionados com política, cartazes, panfletos, uma série de informação extremamente interessante. E é muito interessante verificar uma coisa, uma história que eu gostava de partilhar convosco, porque o Edgar disse que o José Pacheco Pereira guarda informação não bem nestes moldes.
Sim, noutros suportes.
Noutros suportes, exatamente. E eu vou contrariá-lo um bocadinho, se me permite.
E eu sei porque é que me vai contrariar, porque essa também é uma das coisas que o José Pacheco Pereira de alguma também é pioneiro. Sim, sim, diga.
Portanto, nós quando estávamos a recolher a informação de forma automática relacionada com as eleições autárquicas, portanto, o processo automático consiste no seguinte: nós tínhamos uma lista com todos os municípios e depois procurávamos, por exemplo, num motor de busca, neste caso o Bing, procurávamos as palavras autárquicas 2017 e depois o nome de um concelho. Podia ser Loures, podia ser Odivelas, podia ser Peniche, podia ser Lisboa. E então nós começámos a verificar que o efémera jpp.com era um resultado que vinha muitas vezes para todos os concelhos, que é o blog do José Pacheco Pereira.
Sim.
E então o que é que nós verificámos? Que o blog está muito bem estruturado e então os voluntários que colaboram com o José Pacheco Pereira tiram fotografias nos seus municípios, nas suas freguesias, aos cartazes e depois publicam estas fotografias no blog no efémera, de forma muito bem organizada, portanto, por concelho, por município, por partido, de modo a que nós, ao estarmos a recolher e a preservar o blog, estamos a preservar cartazes que estavam na rua, nunca lá termos ido. Foi uma surpresa agradável ver que conseguimos fazer isto, mesmo que um dia, espero que o blog do José Pacheco Pereira dure durante muito tempo, mas se um dia desaparecer, ficamos muito felizes em estar também a preservar e a preservar esta informação.
Exatamente, eu estava exatamente a lembrar-me e a suspeitar que o Daniel Gomes ia dar-me a resposta e ia por aí, porque o José Pacheco Pereira tem essa, através do seu blog, para além de ter os documentos, os livros, o papel, já nos habituou de facto no online a ter esta memória virtual guardada. Falemos do Julián Massanes.
Sim, o Julián Massanes.
Do pai do web archiving na Europa. Estou aqui a citar a vossa informação.
Sim, portanto, é uma pessoa, é um bibliotecário, pronto, é um bibliotecário de formação, que começou por trabalhar na Biblioteca Nacional da França. Eu conheci-o em 2003, num workshop que ele organizava, que era o International Web Archiving Workshop, em que nós éramos uma sala com 10, 15 pessoas. Portanto, éramos do mundo inteiro, ok? Portanto, éramos 10, 15 pessoas do mundo inteiro que juntavam ali para falar acerca destes assuntos. E depois, ele, às páginas tantas, decidiu editar um livro que é, tanto quanto eu sei, o único e o mais antigo livro sobre o web archiving. Portanto, neste momento o livro já tem uns quantos anos, acho que foi publicado em 2006, mas é uma boa introdução. Portanto, alguém queira saber o que é que que foi feito nesta altura e os inícios do web archiving, da área de preservação da web, pode comprar e aceder a este livro, que é um livro muito interessante. Entretanto, o Julien saiu da Biblioteca Nacional da França e criou uma organização chamada European Web Archive. Portanto, a ideia era criar um arquivo da web europeu, e na altura ainda foram feitos uma série de trabalhos de investigação muito interessantes, de projetos europeus de investigação, e depois esta organização evoluiu então para o Internet Memory Research, uhum. que é, como o nome indica, uma organização de investigação de topo, de linha da frente, que trata destas questões de análise da memória da internet, ou da memória da web. Portanto, o trabalho que ele faz e que a equipa dele faz é muito, muito interessante e é um prazer ele estar cá connosco.
Muito bem. São os dois convidados, para além de Daniel Gomes, para este dia 8 de novembro, o primeiro evento do arquivo.pt no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Coisas mais práticas, Daniel, é preciso, à partida o evento está aberto a toda a gente, mas é preciso, por questões de organização, não é? De limitação também do espaço, fazer inscrição. Ela pode ser feita até quando e a que é que dá direito essa inscrição?
Ok, portanto, a inscrição pode ser feita no endereço arquivo.pt/evento, é gratuita, mas obrigatória.
Uhum,
ok, portanto,
claro.
Por favor, não se esqueçam que é para nós.
Não apareçam lá em cima da hora. Não Sim. quer dizer que não possam entrar, mas será muito, muito arriscado.
Se toda a gente aparecer em cima da hora, é muito arriscado.
Exato.
Pelo menos é muito arriscado ter comida
sim,
para
sim.
toda a gente.
Portanto, arquivo.pt/evento. Até quando é que será ideal fazer a inscrição?
É assim, nós agradecemos que, se querem vir, façam a inscrição assim que possível. Mas as inscrições vão estar abertas até à véspera do evento.
Muito bem.
Que autorizamos, vamos deixar algumas, eu não vou dizer quantas, algumas inscrições para pessoas que cheguem em cima da hora, mas vão ser poucas, ok?
Claro,
portanto,
claro.
Por favor.
Portanto, para além de ouvirem o que tem o José Pacheco Pereira a dizer, o Julián Massanés e o Daniel Gomes sobre esta questão, há também coisas mais práticas, não é? O workshops, é o momento certo para fazer todas as perguntas sobre o arquivo.pt aos responsáveis, não é? Por exemplo.
Sim, portanto, nós vamos, em relação às questões práticas, o almoço é por nossa conta, por isso, por favor, venham ter connosco e os intervalos. Questões práticas, começando pela primeira, nós vamos anunciar o prémio Arquivo.pt 2008. Portanto, isto é um novo prémio para investigação que vai ser criado e que nós estamos a trabalhar para criar. E qual é que é a ideia? A ideia é que os investigadores, mas não tem que ser só investigadores, portanto, que pessoas, que os candidatos façam um trabalho inovador utilizando
como base esta manancial de informação do arquivo.pt.
Exatamente. Portanto, vamos
já há exemplos de trabalhos de investigação feitos a partir do arquivo, portanto o prémio acaba por quer potenciar, digamos, e chamar a atenção ainda de mais gente que tem aqui um material sobre o qual podem trabalhar muito, muito interessante.
Exatamente. Portanto, nós vamos anunciar o prémio mais ou menos à hora do almoço e as pessoas que queiram buscar alguma inspiração podem então ficar para depois do almoço e assistir à sessão da tarde, que se chama Investiga Utilizando o Arquivo.pt, onde vão poder assistir a três trabalhos que foram feitos por três investigadores de três áreas diferentes, portanto, Ciências da Comunicação, Ciências Sociais e Ciências da Informação, e poderão ver o que é que já se conseguiu fazer e assim talvez ganhar ideias para que projetos é que poderiam submeter ao prémio Arquivo.pt.
Muito bem.
As candidaturas vão, portanto, este vai ser o primeiro anúncio formal acerca do prémio. As candidaturas vão abrir em janeiro, portanto, quem vier...
Janeiro de 2018.
2018.
E o prémio será entregue no final do ano?
A meio do ano. Portanto, quanto mais cedo começarem a pensar no assunto, melhor.
Muito bem.
O prémio, acho que se calhar é interessante dizer...
Sim.
Portanto, o prémio, trata-se de um prémio monetário de 10 mil euros para o primeiro classificado.
Muito bem.
3 mil euros para o segundo e 2 mil euros para o terceiro.
Muito bem.
Portanto, acho que é um prémio interessante, além de que vamos tentar maximizar a visibilidade destes trabalhos. Portanto, além do prémio monetário, nós gostaríamos que as pessoas e que a sociedade em geral tivesse conhecimento destes projetos.
Claro, acho que sim. Arquivo.pt 2018, é assim que se chama o prémio. Todos os detalhes estarão, se não estão já, imagino que não, o prémio vai ser apresentado no dia 8, portanto estarão depois também disponíveis no sítio do arquivo.pt. Portanto, comecem já a trabalhar, estou a imaginar que desde algum cidadão individualmente até uma escola, por exemplo, poderá fazer trabalhos e deverá fazer trabalhos. É uma forma também de abrir janelas aqui sobre o arquivo.pt para para a visibilidade de mais gente. Sim. Vocês continuam à espera. Pode sempre vir mais gente. Aqui não há limite de lugares. Sim. Quem queira utilizar o arquivo.pt. Daniel Sim. Gomes, bom trabalho, bom encontro então do este primeiro evento do arquivo.pt no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, dia 8 de novembro, que será o primeiro evento de vários. Não imagino que seja evento único. Não estará isso nas vossas expectativas, não é?
Vamos ver como é que corre. Esperemos que seja um grande sucesso para que se repita.
Claro, claro. Muito bem, obrigado. Bom trabalho, então. E assim apresentámos este primeiro encontro do arquivo.pt. Agora é a altura de lermos o Clique, Jornal de Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro.
Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa de investigadores do Departamento de Química da Universidade de Aveiro utilizou espectroscopia de Raman no fabrico de fibras têxteis antimicrobianas que têm na sua composição nanopartículas de prata. Uma abordagem inédita que pode ser útil para as empresas fazerem o controle de qualidade. Este ano os incêndios foram devastadores, semearam um rastro de destruição, dor e incerteza. Mais de 500 mil hectares de floresta e terrenos agrícolas pintados a carvão, cerca de uma centena de vítimas mortais, prejuízos ainda por calcular. Os cientistas alertam que é preciso estar atento ao que aí vem. A chuva, a erosão dos solos e a contaminação da água são agora as grandes preocupações. Desde o tempo dos romanos que a prata é usada como agente antimicrobiano. Sabendo desta propriedade, uma equipa do Departamento de Química decidiu incorporar nanopartículas de prata em fibras de linho fornecidas pelo Senti. Sara Fateixa, investigadora de pós-doutoramento da Universidade de Aveiro, explica que foram usadas duas metodologias.
Fizemos uma técnica in situ, onde preparámos as partículas de prata na presença das fibras, e outra onde preparámos primeiro as partículas de prata e fizemos uma incorporação à superfície do linho utilizando polielectrólitos. Neste trabalho verificámos que utilizando um método in situ conseguimos ter partículas de prata no interior das fibras. Portanto, em termos microbianos, será uma abordagem mais interessante. Nas partículas ex situ, conseguimos ter mais partículas à superfície, onde aí a nossa detecção é mais eficaz.
Os cientistas quiseram saber qual era a estratégia mais eficaz para colocar as nanopartículas, ver a sua distribuição nas fibras têxteis e avaliar de que forma interagiam com um corante, o azul de metileno. Para isso decidiram inovar e recorrer a uma técnica que mede a difusão de luz pelas moléculas. Tito Trindade, investigador no CICECO, explica como foi possível aplicar a espectroscopia de Raman a este material.
Porque também se descobriram novas formas de utilizar a espectroscopia de Raman. Uma delas diz respeito à obtenção de sinais intensificados quando as moléculas interatuam com superfícies metálicas. E é aqui que entra a prata. Portanto, neste tipo de sistemas, nós temos um corante que também é utilizado na indústria têxtil, que é o azul de metileno, em que as moléculas desse corante interatuam com as nanopartículas de prata. E, portanto, acaba por ampliar, digamos, o sinal de Raman que, de outra forma, poderia não ser visível.
As nanopartículas de prata já são usadas no fabrico de roupa desportiva e material hospitalar com o objetivo de inibir o crescimento de fungos e bactérias. Mas neste trabalho tinham uma outra função.
É que estas nanopartículas de prata dão um sinal de Raman intensificado muitíssimo bom e por isso é que nós as utilizamos. Mas sabemos que se mudarmos a morfologia das nanopartículas de prata, podemos obter sinais mais intensos.
Os investigadores do CICECO estão também a usar esta técnica no desenvolvimento de filtros de monitorização ambiental. Sara Fateixa revela que o objetivo é avaliar até que ponto a água está contaminada.
O que nós queremos fazer é um filtro onde colocamos nanopartículas metálicas de ouro ou prata e depois fazemos a passagem da água. O que nós queremos é fazer uma extração para que o poluente fique na superfície do filtro e ao mesmo tempo depois utilizar a técnica de Raman com o mapeamento para verificarmos a distribuição do pesticida nestes filtros ou mesmo a detecção com limites muito baixos.
Tito Trindade adianta que esta técnica é mais rápida e permite detectar quantidades mais pequenas.
Há aqui um aspecto muito interessante que se prende não apenas com baixar o nível de detecção, mas também permitir que a sua utilização possa ser feita de uma maneira rápida e no campo. Ou seja, no futuro nós gostaríamos de desenvolver um método que no próprio local fosse feita a filtração, a detecção com equipamento no local.
A espectroscopia de Raman serve de complemento a outras técnicas e poderá ser útil no controle de qualidade.
Monitorização de fibras têxteis e do tingimento e da distribuição das nanopartículas de prata em fibras têxteis ou fibras celulósicas por espectroscopia de Raman é valiosa, mas não substitui de modo nenhum outras técnicas que existam. Mas permite obter informação muito interessante, nomeadamente ao nível das formas moleculares do azul metileno que existem na fibra.
Na Universidade de Aveiro, a técnica está também a ser usada em géis e na caracterização de superfícies que conseguem degradar compostos orgânicos na presença de luz solar. ...2017 fica para a história como o mais severo e o mais trágico em matéria de fogos. Incêndios que provocaram a morte a mais de 100 pessoas e deixaram um rastro de destruição de casas, empresas, floresta, terrenos agrícolas e animais. Mas afinal, por que é que o país continua a arder de ano para ano? E o que é feito quando o manto vegetal dá lugar às cinzas? Ian Jacob, investigador do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, ensaia uma explicação.
Se falarmos de por que há tantos incêndios em Portugal comparado com outros países, obviamente a questão, com certeza, tem parcialmente a ver com a maneira como o terreno, o território é ordenado, a maneira como é gerido na sua totalidade, não criando, digamos assim, zonas de travão fácil aos incêndios. Mas a verdade é que, a nível de gestão pós-fogo, o que em geral acontece é cada um por si, pelo menos é a prática normal. Duas ou três semanas depois do incêndio já se vê pessoas a cortar, digamos, seus terrenos, suas árvores e levarem embora.
Vender as árvores, que ainda têm valor económico, costuma ser uma das medidas adotadas pelos proprietários. Os especialistas sugerem que se atue ainda antes das primeiras chuvas e se avalie o risco para traçar prioridades ajustadas a cada caso.
Não sabendo bem quando vai chover, é óbvio, é bom começar o quanto antes. E aí começando com as áreas de maior risco e depois escolher as medidas mais adequadas para o combate a risco de erosão. Digamos, o declive é um fator-chave no risco de erosão, não é único. É óbvio que ao longo do tempo também a recuperação de vegetação é importante. E outro fator-chave é o impacto do incêndio, porque há incêndios que atingem temperaturas muito mais elevadas e têm um impacto muito maior no solo, alteram o solo de forma mais aprofundada, e então aí, nas zonas de alta severidade, também há maior risco de erosão. E depois outra questão, obviamente, é que em que zona do país estamos. Nas zonas em que chove mais, há mais risco do que nas zonas onde chove menos.
Agora, o fundamental é controlar a erosão e evitar as enxurradas que arrastem a cinza pelas encostas até aos rios e ribeiros, acabando por contaminar a água. Há várias opções para o fazer, mas é preciso que sejam implementadas rapidamente.
A medida que nós achamos mais eficaz a nível de uma encosta, né, falando de uma encosta, é criar uma manta morta, né, é preciso trazer um material de outro sítio onde não tudo queimou. E, portanto, uma medida que usa o material local, que é muitas vezes usada, é a criação de barreiras, né, cortar as árvores e levar algumas árvores embora e outras deixar lá para criar barreiras contra a escorrência. Isso também é uma medida que funciona, mas obviamente leva o seu tempo, porque é preciso cortar, etc. Uhum. Na realidade, na minha opinião, pelas medidas que eu sei que são muitas vezes implementadas no âmbito de PRODER, são sobretudo medidas a nível dos ribeiros, dos cursos da água e dos caminhos.
Mas o que fazer com as cinzas que cobrem agora os solos? Ian Jacob revela que tem um lado positivo e outro negativo. Por um lado, ajudam a vegetação a recuperar, mas ao mesmo tempo são uma fonte de contaminantes.
É um adubo e, portanto, este adubo é, neste caso de incêndios, feito de vegetação que crescia lá, que tirou os seus nutrientes em grande parte do solo. E, portanto, cinzas estando lá e deixando-os lá, pelo menos não se perde tanto nutrientes. Se há, de facto, uma lavagem das cinzas, perde-se nutrientes. Portanto, isso é um aspecto. O outro aspecto é que, de facto, também com cinzas vai-se transportando também poluentes, que em estudos mais recentes, né, a verdade é que nós temos verificado que cinzas podem ter altos níveis de certos metais e também compostos orgânicos tóxicos, que de facto lavá-los, levar o terreno, não é bom para os habitats aquáticos onde elas terminam.
O impacto dos incêndios é visível nos solos, na biodiversidade, nos seres vivos, na qualidade do ar e da água. Jan Jacob Kaiser sublinha que há vários fatores que determinam a recuperação da vegetação.
E não é só o solo, não é só a vegetação, também a fauna tem um papel e às vezes, pelo desequilíbrio que existe, esse papel pode ser surpreendente. O tamanho da área ardida também tem grande impacto, né? É óbvio, se a área é muito grande, a recolonização demora muito mais tempo, porque tem que vir de muito mais longe. E as comunidades que sobrevivem, obviamente, são muito mais afetadas também pelo incêndio, porque não têm possibilidade tão fácil de encontrar alimentos fora da área.
O especialista da Universidade de Aveiro defende que a reorganização da floresta é fundamental para atenuar os efeitos dos incêndios.
Não são só os eucaliptos que ardem, não é? Os pinheiros também ardem, os matos também ardem. Portanto, preciso ter uma visão a nível de paisagem e que é preciso ter uma visão diferente em que, eventualmente, é preciso misturar espécies mais vulneráveis a incêndios, como eucaliptos e pinheiros, com as espécies que eventualmente não ardem tão bem, para que não há uma continuidade da massa para queimar, não é? O melhor é preparar-nos pelo facto que vai haver incêndios. Mas a nível da paisagem, ver como possíveis incêndios podem ser controlados de forma mais fácil, criando zonas de, pronto, de zonas de travão, basicamente, com outras espécies. É a única solução que se possa ter.
Com o fantasma das alterações climáticas, os especialistas deixam um alerta. Os incêndios vieram para ficar. No futuro vamos ter menos chuva e secas mais prolongadas. Os avisos estão feitos. Agora é preciso implementar medidas que promovam uma verdadeira reforma da floresta. Ponto final no CLIC. Até para a semana.
CLIC, Jornal de Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro. Ponto final nesta emissão de Os Dias do Futuro. Estamos na internet, com estas emissões sempre disponíveis, em RTP Play, e o endereço eletrónico é este, dias.futuro@rtp.pt. Emissão de Edgar Canelas. Até ao próximo sábado.